Dando sequência aqui ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos entrar em uniões antipáticas. Por que que as pessoas se casam? Por que que as pessoas se reúnem e depois percebem uma antipatia, uma aversão muito grande uma pela outra? O que que está inserido nesse contexto? Então, primeira coisa que nós precisamos compreender, como nos falam os espíritos, existem dois tipos de afeição: uma afeição corporal e uma afeição espiritual. E, no geral, nós nos encantamos, nós nos envolvemos com a aparência, nós nos envolvemos pelos interesses que cercam aquele relacionamento. E a partir daí, quando passamos a conviver, muitas vezes nós não somos capazes de suportar aquelas dificuldades inerentes a uma convivência, porque não existe uma afeição real, não existe um aprofundamento de alma. E nos fala Emmanuel, no livro Vida e Sexo, de forma interessante, que esse tédio que vai ocorrendo nos relacionamentos humanos, eles ocorrem por uma série de razões. Dentre elas, nós, em certos instantes da nossa vida, nos reportamos, nós nos relembramos de forma imperceptível do passado, aonde a poligamia, aonde os excessos de todas as ordens ocorriam nas nossas vidas. Então, aquilo que é agora pedido, a responsabilidade, o discernimento, a convivência onde a disciplina exista, é muito difícil, porque nós, a todo instante, temos aquelas lembranças de maneira mais vívidas, de maneira mais intensa, e ocorrem a partir daí o quê? Uma série de interferências espirituais. Espíritos que são, de alguma forma, adversários do passado, todos nós os temos, em grande número. Querem fazer com que ocorra o quê? Ocorra uma perda daquilo que a pessoa está levando, aquela responsabilidade, aquele bom senso, aquela entrega real, aquele vínculo mais saudável. Então, aqueles adversários querem se aproveitar de todas as formas. Então, nós vemos que começam a surgir conflitos, começam a surgir uma série de moléstias no âmbito emocional, passam a surgir, e a gente passa a perceber que existe um desnível em termos de maturidade para encararmos frente a frente as adversidades. Então, tem espíritos que não têm a maturidade necessária. Eles querem agora dar vazão aos valores materiais, querem sorver e querem se aproveitar de circunstâncias que não nos trarão esse equilíbrio, que não nos trarão essa disciplina. Porque as pessoas perdem a noção do quanto é importante nós criarmos valores, sedimentarmos esses valores para nós, para os nossos filhos e para a nossa vida. Porque se nós não tivermos critério de avaliação, critérios para que nós possamos enfrentar os dissabores, o que vai ocorrer? A cada problema, a cada dificuldade, surge o quê? Uma viciação, surge uma fuga, surge uma maneira nova de encarar a vida. Então, essa maturidade que é pedida a cada um de nós, e quem é mais maduro, precisa a todo instante estar pontuando, precisa a todo instante estar avaliando a si próprio, para ajudar o outro. Porque nós temos que compreender que nós vamos nos encontrar com as pessoas no âmbito emocional, no lugar e na situação que nós deixamos ela no passado. Então, vamos imaginar o seguinte: um homem irresponsável no passado, que aqui teve outros envolvimentos, criou agora nessa mulher uma série de perturbações, uma série de problemas no âmbito emocional. Ela está estacionada naquele instante. Ela está parada emocionalmente naquela circunstância. E aí, nós vamos nos reencontrar com ela onde? Naquele instante. Emocionalmente, ela parou naquele momento. Porque as pessoas ficam magoadas e, a partir daí, não andam adiante. A mágoa é o grande problema das nossas relações humanas. As pessoas são incapazes de compreender, de tolerar, de ter paciência. Elas querem as coisas pelo prisma delas. E muitas vezes, na maioria delas, não dá certo. Nós não conseguimos levar adiante esse relacionamento em um nível saudável para o outro, na visão do outro. Então surge a mágoa. Então as pessoas me perguntam, e Chico respondia. Chico respondia claramente: quando é que eu vou, até quando eu vou me reencontrar com essa pessoa? Até quando você curar a mágoa? Até quando você superar os seus problemas emocionais? Não é ficar junto por ficar. Não é estar próximo por estar, por conveniência. É estar próximo, entendendo que existem razões ali. Eu prejudiquei aquela pessoa no passado. Não é por acaso que ela é uma cobradora agora contumaz. Não é por acaso que ela é agora alguém recalcitrante. Não é por acaso que ela se encontra agora a todo instante me olhando enviesado. Eu não tenho credibilidade junto a ela e preciso adquirir. E não vou adquirir a custas de palavras, é a custas de exemplos, de atitudes. Então, é importante a gente ter esse bom senso. A gente se encontra com as pessoas aonde a gente deixou elas. E elas vão agora ter uma antipatia, ter um problema, porque nós não demos a ela condições de ver de outra forma. Então, surge muito isso. E agora nós imaginemos outra coisa. Será que as nossas relações humanas são pautadas por sentimentos elevados? Claro que não. Somos seres ainda muito pequenos. O sentimento não se desenvolveu em nós. Em raros instantes, nós desenvolvemos alguns sentimentos. O que nós temos bem desenvolvido são as emoções. Emoções da paixão, emoções da raiva, emoções da ira, do medo. Isso está bem desenvolvido em nós. Nós não temos a solidariedade, a fraternidade, a paciência. Esses são valores que dariam-nos uma maturidade. Então, poucos de nós têm isso desenvolvido. Consequentemente, isso aqui precisa ser contido. Não podemos facilitar, porque senão o que vai acontecer? Vai acontecer relacionamentos que não se cria um clima de reciprocidade, um clima amistoso, um clima saudável. Então, é dessa forma que nós temos que entender. Facilitar a separação, em certos instantes, é correto. Eles estão chegando a vias de fato, eles não se respeitam, vai ocorrer suicídios, vão ocorrer isto e aquilo, mas a responsabilidade sempre vai recair com aqueles que ficaram, por exemplo, filhos, o mais maduro. Não nos isentemos dessa responsabilidade. Então, as uniões antipáticas, elas ocorreram, essa reaproximação, de que forma? Se eu tinha uma antipatia, se ficou uma mágoa, se ficou uma aversão, aqueles que vão reencarnar naquele núcleo, que são os filhos, fazem essa atração, fazem com que se crie uma doce hipnose. Então, a pessoa fica envolvida magneticamente junto à outra e nem sabe por quê. Depois da convivência, ela vai reconhecendo que aquilo não é bem assim, aquela pessoa não é daquela forma que ela idealizou. Nunca será, porque a idealização foi feita com a paixão e foi feita, portanto, com os olhos vendados. E foi feita de uma forma que não existe, aquela criatura que foi idealizada. Então, nós temos que entender que conflitos são para que nós aprendamos a superá-los, para que nós nos tornemos criaturas mais maduras. Então, esse desnível que pode ocorrer no âmbito de maturidade tem que ser compreendido. E no âmbito intelectual, a mesma coisa. Aquele que entende mais tem maior responsabilidade, tem que contribuir mais, tem que ajudar mais. Então, muitas vezes nós estamos achando que existe uma antipatia, mas não. O que existe é, em verdade, um tédio, uma incapacidade de nós suplantarmos problemas. Então a pessoa fica irritada, a pessoa não quer voltar para casa, a pessoa começa a ter outros objetivos na vida e se esquece de que a família, no nível em que nós nos encontramos, é um passo adiante na evolução. É uma contribuição fundamental. Nós começamos a aprender a dividir, a compartilhar. Então entendamos que muitas vezes nós estamos achando que é uma antipatia real e não é. É pura e simplesmente que nós vimos algo que não existe, que não é real, e quando nós nos deparamos com a realidade, nós não estamos preparados. Nós estamos lidando hoje, nos dias de hoje, com jovens que são frágeis emocionalmente. Eles deletam quando não convém. Na vida não é possível deletar. Na vida nós temos que aprender a conviver. aprender a superar, aprender a ver outra forma, aprender a buscar harmonia, compartilhar. É isso que é crescimento. Então, será que nós estamos criando uma geração de pessoas que não têm essa maturidade, de não ver reveses, de não ter capacidade de enfrentar problemas? É muito possível. E nós não estamos nos preparando para isso. Relacionamento é solucionar problemas. Relacionamento é um aprendizado a todo instante. E aí nós vamos ver que muitas coisas que nós achávamos que eram antipatias ou eram aversões, não são reais. Não tem aquela profundidade, como não tem a profundidade o amor que nós imaginamos. Então, nós precisamos entender a relação humana como importante, como fundamental, como algo que vai levar-nos a um crescimento. E as pessoas imaginam o seguinte: sabe por que se briga, segundo pesquisas? Se briga por causa de sexo, se briga porque o filho está agindo assim ou assado, e o homem ou a mulher imagina que ele não está educando adequadamente, se briga por conta de dinheiro, não se briga por coisas essenciais. Não se briga pelo ser íntimo, o que ele pensa mesmo, o que ele é na sua essência, o que ele busca, o que ele almeja. Começa a ocorrer um acomodamento. A gente se acomoda na relação e as pessoas imaginam que isso é salutar. Não pode haver acomodamento. Ou seja, a gente se acomoda e não cresce. Precisa ocorrer o quê? Instigar certas coisas para que a gente cresça. Relacionamento é isso, é você ver o outro da forma pela qual nós enxergamos, ele nos ver e a gente aprender a conviver em harmonia, com altos e baixos, com problemas que fazem parte. Essa é a grande maturidade nossa, mostrar a nós mesmos que nós somos capazes de conviver com uma pessoa por muito tempo e aprendermos com ela e ajudarmos a ela. Porque senão nós não estamos crescendo, nós não estamos tornando uma relação difícil em uma relação amistosa, uma relação agradável, uma relação em que ambos irão se beneficiar. E isso tem consequências para os filhos e para a sociedade. Um lar equilibrado, um grupo em que as pessoas se gostam, ainda que briguem, ainda que tenham problemas, mas está ali uma interação necessária. É uma interação que vai fomentar coisas melhores na nossa existência. Então, nós não percamos de vista isso. Então, a gente tem que ter essa noção, e quando nos fala Emmanuel no livro Vida e Sexo, as aversões, os problemas, são naturais, são necessários. E a gente vai aprendendo a entender, olha, ele está envolvido com isto ou aquilo, ele perdeu interesse por isto ou por aquilo, vamos dialogar. O casal precisa buscar o diálogo. O casal precisa buscar o norteamento da prece. O casal que não ora junto, que não conversa, que não estabelece padrões de comportamento, é um casal que se perdeu nos senões da vida. Porque a gente vai se perdendo. A gente quer agora ser uma pessoa que agrade a sociedade, que seja conveniente aquilo que é pautado como normal. É conveniente? É conveniente, me ajuda isso? Contribui para a minha vida? Irá contribuir para com os meus filhos? Não, não contribui. Então, por que eu aceito? Porque eu não quero agora marcar posição? Eu tenho medo de desagradar? Isso é perder personalidade. Isso é perder noção do que é necessário. Na vida, a gente precisa entender que a gente é responsável. Formou um filho, criou uma circunstância e eu não falei, eu não coloquei os senões, eu não ponderei, vai recair sobre a minha pessoa um quinhão muito grande de responsabilidade. Então, aprendamos, é necessário, vamos conviver, vamos dialogar, vamos entender os nossos filhos, vamos entender a nossa esposa, o nosso esposo. Vamos buscar essa melhoria, e aí nós vamos ver que aquilo que era antipático se tornou algo bom, se tornou algo agradável. Humberto de Campos conta uma passagem interessante de uma senhora que pediu para ele, Humberto de Campos, escrever através de Chico Xavier. E ela dizia assim, em algumas palavras, que ela retornou ao mundo físico, mas retornaria ao mundo físico junto com um amigo dileto dela, que seria o esposo dela. de nome Cláudio. E eles teriam 8 filhos. 8 filhos. Esses 8 filhos eram criaturas que eles haviam levado aos descaminhos da vida. Eles haviam agora levado a elas ao deslumbramento e aos excessos. Eles haviam contribuído para que elas agora estivessem envolvidas com todas as viciações possíveis. E eles se encontravam, os 8, em plano inferior. Eles retornam ao mundo físico, logo mais ela retorna, eles se consorciam, se casam, e ela não consegue evitar nascendo uma criança, de nome Paulo. E aí, ela quis evitar, mas não conseguiu. A criança ali chega. Mas ela era uma mulher que queria viver para a sociedade. Ela tinha interesses para a sociedade. Ela queria as reuniões sociais, e eram reuniões que não abasteciam ela emocionalmente. E o marido sempre dizendo a ela, será que não é hora de nós nos devotarmos a uma religião, a uma causa mais nobre? E ela dizia que não, que ela queria viver a vida. Foi esquecendo-se do filho. E olhem o que aconteceu. Nesse ínterim, ela promoveu 12 abortos. Aqueles 8 espíritos que precisavam retornar à vida física tentaram por várias formas. E aí o que aconteceu? Ela começou a criar no marido desregramentos. O marido começa a beber, começa a se viciar, começa a não voltar para casa nos momentos adequados. O filho se faz um homem agora alienado mental, um jovem sem preocupações. O filho vem a morrer num acidente de carro. E aí, o marido agora é levado ao suicídio, por excessos dele. Mas porque não tinha um padrão naquele lar. Ela era a referência da casa, ou deveria ser. E aí, agora, como é que ela se encontrava? O lar dela devastado. 6 espíritos daqueles 8 não aceitaram a situação, envolviam, obsediavam. Obsediaram o seu esposo, levando ele ao suicídio, obsediaram o seu filho, levando ele à morte a uma velocidade excessiva, junto com amigos, e fazendo com que ela se perdesse na existência. E aí ela chega no plano inferior, porque é levada para lá, e é obsediada por um grande período de tempo, até que ela fosse socorrida e acordasse. Olha a responsabilidade de uma mulher. Olha a responsabilidade de um esposo. Eram amigos e que se fizeram inimigos. Não se entendiam mais na educação do filho, não se entendiam mais dos padrões a serem atingidos e buscados, e eram pessoas sem preocupações espirituais. Então, esse é um lembrete a todos nós. Temos noção da vida espiritual? Ela é real, ela é verdadeira, ela é a única razão da nossa vida. Então vivamos segundo os padrões do Espírito. E que Deus nos ampare a todos.